Waka waka, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, o seu bitcoinheiro camarada. BitDove no X, bitcoinheiros. Claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. Hoje, vamos falar aí sobre Dogecoin e Ordinals. É, parece que a Dogecoin tá em apuros. Fica comigo! Oh yeah, isso aí, a Dogecoin, a moeda de meme aí, amada aqui do nosso amigo Elon Musk do X Twitter, está doente, né? E corretoras estão reclamando de travamentos, alerta desenvolvedor. É, o desenvolvedor que está alertando isso aí, é o desenvolvedor aí da fundação, né, Doge. É o cara que é contratado para cuidar da rede, né? Essencialmente uma das poucas pessoas que trabalha no projeto Doge. Alright? E ele está dizendo, né? A doença da Doge é a mesma que afeta o Bitcoin. As chamadas inscrições, né? Ou inscriptions em inglês, né? Os ordinals. Ordinals BRC20, no caso da Doge, DRC20, né? Tokens por cima aí da Dogecoin. No entanto, o problema do Bitcoin são apenas taxas de transação altas. Já a Dogecoin está enfrentando travamentos em sua rede. Aí eu escrevi, né, aí no tweet, blocos lentos e limitados, menos transações por segundo. Né? Esse é o Bitcoin, um bloco a cada 10 minutos, né, por design. Para, né, se propagar a informação pela rede, para ter tempo, né, de não ter problemas, travamentos no Bitcoin, né, para manter a estabilidade do Bitcoin independente da demanda por espaço em bloco. Né. Se há demanda, as taxas ficam mais altas, né, isso regula essa demanda, né, mas a rede não fica doente. As invasões aí de inscriptions em redes clones, né? No caso aí, a Dogecoin é um clone do Bitcoin com alguns parâmetros, algumas mudanças pequenas, né? Apenas que eles dizem que melhora o Bitcoin, né? A narrativa que o Elon Musk mesmo, né, vendeu é que a Doge, né, como tem mais transações por segundo, tem mais blocos, né? Tem um bloco por minuto, essencialmente, essa é a alteração na Doge, um bloco por minuto, 10 mil moedas por bloco sem halvings. Não tem halvings, não tem mudança nessa taxa de emissão. E é mais ou menos isso o que muda. Muda o algoritmo, né, de hashing, que é script, como junto com a Litecoin, né, no caso. Enfim, não vem ao caso. Né? Mas essa é a alteração básica. Né? É o número de blocos e, como você vê, né, esse clone com agora demanda, né? Antes, até então, não tinha demanda suficiente, não tinha volume para testar realmente, né? Essas alterações. E agora que essas alterações estão sendo testadas, né? No campo mesmo, está produzindo, então, provas concretas, né, da superioridade no design do BTC, né? No porquê são aqueles 10 minutos, porquê o limite do bloco é 1 mega. No caso da Doge, acho que também tem um limite de 1 mega, ok? Também tem um limite. O Bitcoin, na prática, ele tem até 4 megas, né? Por bloco, se você utiliza o campo Segwit, né? O campo de assinatura, né? Que não é o campo de transação, como é que chama? Padrão, né? Padrão que o Bitcoin sempre usou, né, antes de SegWit, né? Ok? Então vamos lá, vamos seguir, né, isso aqui, vamos ver o Timothy, o que ele escreve, né, ele fala que esse aqui é o Timothy, esse é o Dogecoin Fund, né, ele está construindo o Doge, protocolos e sistemas. Está dizendo que ela está doente, eles foram contatados por várias corretoras dizendo que a Dogecoin está travada, não está respondendo. Estamos atentos aí ao problema, né? Que o problema são as inscrições que estão enchendo a rede. E desenvolvedores de todos os lados, do Core, da fundação, etc., agora estão, né, tentando resolver esse problema, tentando encontrar ideias, né, desde extremas até mais amigáveis para proteger, né, a rede Dogecoin, para manter ela só para como transações econômicas. Né? Essencialmente, eles querem ver agora como eles vão, né, resolver esse problema, como eles vão censurar as transações, né, de pessoas, essencialmente transações válidas, né? Como que eles vão ter que fazer para que essas pessoas não possam publicar na rede Doge, né, para não causar esse problema. Em teoria, né, inscriptions, ordinals, também no Bitcoin, como se fosse usado, né, de forma soberana, seria até uma melhoria na rede. Né? Ou seja, a Doge ela deveria funcionar até melhor, porque ela teria mais nodes, teria mais nodes, né? Teria menos chances de falhas, essas falhas aí, porque a propagação, quando tem muita transação, tem muito volume, ela é mais problemática, né? Se você tem poucos nodes. No Bitcoin, né, os ordinals não geram esse problema, né? Não geram esse travamento, não geram essas discordâncias aí, né, muito grandes entre os blocos que são formados, as transações que vão chegando, né, nos nodes, como vão sendo processadas pelo node, porque o node tem um limite assim, muito bom, né, de 10 minutos, é tempo suficiente para processar essa informação, tranquilo, receber diversas transações, organizar sua mempool lá e tudo mais. O 1 minuto da Doge, pelo jeito, né, tá... Não é, né, suficiente, é muito pouco e os nodes estão travando, os nodes das corretoras. As corretoras sim rodam nodes, os nodes estão travando. Então, os scriptions, né, se as pessoas estivessem usando isso de forma correta, né, rodando node, full node, baixando todos os blocos, ajudando a propagar, né, essa informação para a rede, provavelmente a rede Dogecoin poderia até funcionar. Não sei dizer, né, a gente não sabe, não sei dizer se é exatamente esse o problema também apenas. Né? Mas porque ele não fala, não explica, né, o problema. Eu acho que eles estão realmente avaliando ainda, né? Vamos tentar avaliar então aqui o que está acontecendo. Primeiro, né, então minha primeira avaliação, né, é que a partir do momento que surgiram serviços como este aqui da Doge Labs, e sempre é assim, né, quando começa essas shitcoinagem aí por cima de protocolos, né, no caso aqui da Doge, como a gente viu o que aconteceu no Bitcoin, vai surgir alguma empresa, né? E essa empresa vai tomar para si a função, né, de ser o homem no meio entre o usuário, né, a pessoa que simplesmente é uma pessoa que tem Bitcoin, que tem Doge aqui no caso, e publicação, né, de inscrições, de tokens, BRC, né, tudo isso. Então, quando surgem esses serviços, você passa a ter uma massa que não, né, está contribuindo com a rede, que não está realmente armazenando aqueles dados, que não está, né, fazendo parte da rede P2P, mas que está, né, inserindo aí informação arbitrária, arquivos, um monte de porcaria na rede, né, na rede que não é, na teoria não era, Não foi criada, né? Não tem como propósito esse tipo de uso. Né? Então, quando você... empresas aqui como a Doge Labs, né, quando eles lançaram essa ferramenta, a gente começa a ver, né, que aumenta aí o volume, né, extremamente. Aqui eu estou vendo aqui a Doge, né? Esse aqui é o número... É o tamanho do bloco, né? O tamanho do bloco e a quantidade de endereços usados para, né, para criar, gerar esses blocos. Você vê... aqui, né, em julho, em junho, tal, no começo desse Doge Labs, dessa história, você tinha poucos inscrições maiores, né, pessoas usando, você vê 500 KB aqui de informação por bloco, mais ou menos, né, mas é o mesmo input, ou é um input, né, diferente, você vê, só tem, né, esse é muito baixo, e você tem um aumento grande, né, no tamanho do bloco, ok? Isso aqui, então, são os ordinals, né, o pessoal publicando fotos, tal, testando, esse primeiro hype aí que a gente tem na Dogecoin, que já gera problemas naquele momento, ok? Aí vai caindo, ok, gerou problema, não tá dando muito certo, a rede tá travando, né? Foi pra lá. foi caindo. Até que em algum momento, por algum motivo, né, começou novamente aí esse hype, algum influencer, né, ou pessoal que comprou aqui, agora tá com o bag cheio, né, então tem que começar a vender. Então, você vê, aqui é menos gente, né, fazendo isso aqui, né, esse tipo de porcaria, menos gente com maior tamanho. E aí depois a gente vai ter o tamanho, né, você vê aqui que aumenta o número de inputs, o número de pessoas, né, de diferentes fazendo essa atividade. Deixa eu colocar mais próximo. Você vê que aí a gente tem aqui o bloco, o tamanho do bloco, mas você vê que aqui também aumenta o número de inputs, né, de pessoas, né, participando disso aqui, ou seja, são valores menores sendo usados para criar a mesma coisa. Ou não a mesma coisa, para criar mais e mais e mais e mais, né, volume disso aí, porque ficou mais fácil e mais gente tá agora sabendo que dá para fazer isso aí, tá crescendo, né? Então, isso aí, quando começou a crescer realmente, né, você começa a ter um UTXO set, né, um set UTXO maior, acho que os nodes passam a falhar pela quantidade de transação, pelo volume, né, enorme de transações você começa a ter com esses DRC20, né, que não são transações grandes, e não são poucas, são muitas transações pequenas, ok? Muitas transações pequenas. Se eu olhar aqui agora, por exemplo, ao vivo, o que está acontecendo na rede, você vê que a gente tem várias transações entrando, mesmo valor em Doge, né, um valor muito baixo, um valor irrisório, né, em dólares, né, menos de centavo, com uma taxa igual. Você vê que são transações, né? É um spam. Essencialmente é um spam, né? São poucas transações. São três tipos diferentes. Aí a cada tanto você vê alguma transação realmente econômica aí que não é essa especulação, né? Essa tentativa aí de gerar um token especulativo para depois dumpar em algum otário, né? Você vê aqui a quantidade de inputs e outputs na Dogecoin. Você vê que aumenta muito a quantidade de outputs, né? Naquele primeiro negócio, o input e output é mais ou menos o mesmo, né? A mesma entidade aqui. Mas aqui começa a gerar um montão de outputs novos, né? É isso que a gente vê a rede ficando doente, né? Com o aumento do set de UTXO da Dogecoin, ok? É isso aí, da Dogecoin. No Bitcoin, se a gente for ver a mesma coisa, né? Aqui, ó, desde 2009... Desde 2013, você vê que tem esses pulos agora, né, no último ano. Isso é só esse ano. Se eu olhar para trás, você vê que realmente a rede Doge não tem muito uso, né? A última vez que teve algum negócio assim foi na época do Elon Musk, lá do Pump. Aí depois voltou a ficar para baixo. Aí agora apareceram esses olhos e começou a ter uso. Então quando começa a ter uso é que começa a aparecer as falhas nas shitcoins, né? Quando ela começa a passar por um teste de estresse, né? Porque esses ordinals, essencialmente, é um teste de estresse na rede. BRC20, ordinals, tudo isso aí é um teste de estresse. A gente vê o teste de estresse no Bitcoin e ele, né? O Bitcoin, ele tá, né? Você vê, estável. Se mantém estável. Você tá aqui desde 2010, olha a estabilidade, né? Não mudou muito com ordinals e tal, a quantidade de input, output, porque tem limites claros. E tem o setup, né, essas variáveis, né, que o pessoal brinca na Litecoin, na Dogecoin, né, mudar um pouco a emissão, o tempo do bloco, esse tipo de coisa. Vai se provando aí com o tempo e com testes de estresse aí como ordinals, que o Bitcoin, né, é muito mais estável. Então até mesmo para fazer algo em ordinals ou um token, se você quer algo realmente duradouro, né, que é algo realmente estável, que não dê esses problemas, essas falhas, que não tenha, né, esse tipo de chamada, é mais possível que você consiga fazer isso no Bitcoin, né, do que em qualquer outra rede de Bitcoin, por mais que pareça, né, que não seja, não pareça hoje em dia algo viável de fato, porque todo mundo associa até hoje em dia tudo isso com golpe, né, com scam. O que eu digo é, se realmente tem algo que não é um golpe, né, que necessita de estabilidade, pode utilizar Essas ferramentas, elas estão disponíveis e são, né, livres. O Bitcoin pode ser usado para isso se você desejar e tiver dinheiro para pagar as taxas e cumprir, né, com os custos, né, de, se for econômico realmente para utilizar o Bitcoin, né, ao invés de outra solução para o pro seu problema. Né. A gente vai ver muito, né, obviamente, crescimento em shitcoins usando esse tipo de ferramenta. É uma ferramenta simples, né? Tá virando um tipo de padrão aí, tá sendo, né, reproduzido nessas outras chains. E faz sentido nelas, porque essas chains são chains especulativas de gambling, né? De aposta, é um cassinão, né, essencialmente. E para ser cassinão, né? Cassinão por cassinão, você paga menos taxa e usa a rede mais porcaria mesmo, né? Não tem problema. Tem, a rede, né, tem que encontrar um, como é que chama? O problema é quando ela começa a falhar, né? Como é o caso aqui da Doge, né? Que ela tá falhando. Tem outras shitcoins que estão feitas, né, essencialmente para isso, para você fazer o seu cassinão lá, né? Então, se você é simplesmente um golpista ou alguém que quer fazer uma grana fácil, faz em outra shitcoin, não faz no Bitcoin, né? À toa, não gasta satoshinhos com isso, não gasta o nosso espaço em bloco. Com essas besteiras, né? Ou não, ou gasta aí, né? Enfim, cria volume, gera volume. O Bitcoin está preparado para receber isso, né? A gente vê que shitcoins, né, como a Doge, no caso, não estavam, né? Não tinha essa preparação. Uma coisa interessante, né? O volume on-chain de Doge, você vê aqui a quantidade de volume de Doge sendo movido, era muito grande até essa época, agora que a gente está tendo esse pump aqui de Ordinal, ou seja, caiu, né, a quantidade de doges, né, o valor em dólares, né, sendo transacionado, mas subiu muito, né, o tamanho do bloco, ou seja, quanto mais baixo o valor da moeda, né, talvez é maior o incentivo, né, para a pessoa criar esses tokens aqui, porque o valor é baixo, né, o valor da taxa, o uso, né, para outras coisas é baixo. Você vê que não tem, né? Talvez até nesse momento, se você agora vê, né, isso aqui fosse tudo fake mesmo, movendo, ou enfim, né? Acho que não é fake, né? Tem muito que é real mesmo, pessoa movendo uma para outra, o caramba. Mas também, né? Tem muito que talvez é fake que eles pararam, né? Falaram, não, agora tem volume real, né? Vamos parar, mas você vê é que o volume em Doge, né, o valor das UTXOs, está cada vez mais baixo, porque para transferir dados, né, arbitrários, você usa o valor mínimo, né, necessário, você não precisa realmente fazer uma transação de alto valor. Né? Então você vê que aumenta o tamanho do bloco, aumenta, né, o tamanho do bloco, mas reduz, né, o volume de Doge, né, e o valor em Doge da transação, você vê que tem uma redução nesse período que subiu aqui, né? Número de transações cumulativo subindo, né, pra caramba. E uma outra coisa que a gente pode observar, né, de problema aí na Doge, você vê que até né, isso acontecer, até o mês de maio de 2023, o crescimento da blockchain, né, da Doge era, né, normal, assim, tá vendo? Tá subindo, né, tranquilo. Está subindo, ou seja, com uma certa previsibilidade, né? Um volume baixo de transações, né, relativo aí. Então a gente chegou até 2023, de 2014 a 2023, 55 giga, né? E só agora, nem passou um ano, né? Ainda não, isso aqui é abril de 2023, 55 gigas, a gente já está agora, já mais que dobramos, né, em menos de um ano, já mais que 117 gigas de informação. Aí você quer rodar um node, então ficou, né, ficou duas vezes mais, ou seja, e a tendência, né, é se continuar sendo usado para ordinals e essas coisas, de aumentar, porque a gente vê que até então os blocos médios são 500 KB e a Doge tem 1 mega de limite, então dá para aumentar ainda mais, né, esse crescimento da no tamanho do bloco, né? No tamanho do bloco. A gente vai ter aqui, então, um grande degrau, provavelmente, desse hype de shitcoinagem na Doge. Isso se ela funcionar, né? Se ela não morrer... morrer não vai morrer, né? Mas, enfim, né? Não vai morrer. Beleza. A gente vai ter aqui um grande degrau depois, né? Quando chegar a atingir o limite, né? Se continuar sendo usado para isso, né? Porque, sei lá, a pessoa tem Doge e não tem o que fazer. Então, o que eu vou fazer? Ah, eu vou publicar minhas fotos lá na Doge, né? Não tá valendo nada isso aqui, o que eu vou fazer com essa, né? Aí eu vou fazer isso, então, né? E pronto. Ou até ataque mesmo, né? Pessoas que querem provar um ponto. É um ataque barato, né? Que você compra o shitcoin, que tem 10 mil... como é que chama? 10 mil, né? É, 10 mil? Não, 10 milhões, acho que por dia, um negócio assim. Não, 10 mil doges por bloco, né? 10 mil doges por bloco, a 8 centavos de dólar cada uma, né? Com uma doge você consegue criar umas 5 inscrições, 10 inscrições, sei lá, um monte de inscrição, né? Com uma doge só, com 8 centavos, então, né? É barato, você acha que vai ficar para sempre, né? Que vai existir para sempre essa blockchain. Esse é o efeito disso, né? Você vê aqui então que tá dando um bloat aí gigante e que ela só não tava bloatada antes porque realmente não tinha, né? Uso, transações, muitas transações por, né? Pelo período lá, não tinha muita transação mesmo. Cadê o número, o bloco, o tamanho do bloco, ó, tá vendo? Deixa eu colocar todo o tempo, você vê, o tamanho do bloco, ó, sempre foi um bloco pequeno, alguns kbytes, né? Só em período, ó, no período do pump do Elon Musk, né, chegou a subir aqui a 300 kbytes, né? Mas nunca chegou nem a 1 mega, ou seja, sempre, né, o bloco vai sendo minerado antes mesmo de encher, né? Ou seja, ainda não teve um teste de estresse realmente. É grande, chegamos na metade aqui disso aqui, né, do teste de estresse possível, né, se realmente tiver uso. Então, vamos ver se eles conseguem resolver isso aí sem censurar, né, sem censurar, porque, ou não, né, vamos ver o que eles conseguem fazer. É um teste de estresse que está sendo um pouco catastrófico para Dogecoin e que no Bitcoin, você vê aqui, né, em comparação o tamanho, né, da blockchain do Bitcoin, muito mais smooth aí, né? Muito mais estável, porque tem mais uso realmente, né? Desde sempre os blocos foram se enchendo aí. Você vê que teve aqui, ó. Essa é o blip, tá aqui, é janeiro de 2023. Tá vendo aqui que tem uma de leve? É isso que é, isso é no Bitcoin, né? E aqui é a Doge, né? Que tem muito tempo. A Doge não é uma coin nova, né? Se fosse uma moeda nova, né? Mas, pô, isso aqui já tá desde 2014, né? Aí você vê que tinha um crescimento, mas porque não tinha uso, tava lá crescendo, né? Kbyte por kbyte lá, né? Bloquinho por bloquinho. E, né, enquanto isso, Bitcoin estável, né? Os seus blocos aí seguem estáveis. A gente consegue ver estabilidade no Bitcoin enquanto a Shitcoin, né, tem esse, isso aí, né? Isso que a gente viu, esse shit show aí, ainda é muito incerto, né, se realmente é possível, né, utilizar Dogecoin para isso aí, né? Eles dizem, né, dizem que eles querem usar como, né, cash, só, e currency, pode ser, então, o que eu digo, eles podem aplicar filtros aqui e começar a censurar transações, começar a fazer um fork um pouco mais, né? Agora que a fundação está na mão do Elão, de repente, agora o Elão, seu dono da Doge ali, né, apitar, enfim, mudarem realmente, né, a Doge para outra coisa, né, e possivelmente né, mais centralizado do que já é, né, meio que capturar essa comunidade, capturar o meme, né, seria aí uma forma de capitalizar com isso aí, né, ou seja, enfim, né? Ou, né, centralizar mais no ponto de vista de nodes, né? Ter investimento em infraestrutura centralizada, sabe? Coisas do estilo que ajudariam a processar, né, essas transações, ter mais nodes, enfim, né? Coisas do estilo que talvez ajudassem aí a manter, né? Se eles quiserem que as pessoas comecem a usar, né, a shitcoin para fazer essas shitcoinagens, essas besteiras aí por cima da blockchain, né, que o pessoal quer fazer tanto, ok? É importante aí, acho que lembrar, né, que o bloco do Bitcoin a gente não vai conseguir escalar, né, só no Bitcoin. A gente vai precisar de outras camadas, né? Cada bloco aí de Bitcoin, né, é um navio de container. Cada transação on-chain é um container daquele bloco, né, um navio inteiro. E muitas transações em segunda camada, né, são pequenos itens dentro de cada container, né, de cada transação. É isso aí, blocos a cada 10 minutos, 10 minutos, 1 mega ou 4 megas, né, 4 em V-bytes, né, se a gente contar aí o campo de assinatura, mas a gente tem aí um espaço limitado que faz com que o crescimento, né, do nosso blockchain, da nossa banco de dados aí de transação da Ledger, do livro caixa global que o Bitcoin carrega, e não cresce, né, sem controle. É, lembrando que a rede Bitcoin, on-chain, né, que a gente chama na blockchain, é o final sell, liquidação final, né, é uma camada aí do Bitcoin que a gente vai precisar escalar, a gente vai precisar de outras camadas, né, por cima para poder, né, atender aí toda a população do mundo, para que as pessoas, todas as pessoas possam usar Bitcoin de alguma maneira, né? Claro, né, quando o nosso container, aí, a nossa transação, a nossa UTXO, né, de Bitcoin, né, essa que contém essas outras transações de outras camadas, ela é muito importante, ela é que é a camada soberana. Né? Vamos dar uma olhada nesse texto aqui do Croesus BTC, o Jesse Myers, né? Ele fala aqui sobre o Bitcoin, né? Os blocos de Bitcoin são como navios com containers. Né? Como o Bitcoin vai lidar aí com as transações de todo mundo? Uma das descobertas mais alarmantes, né, que as pessoas percebem aí no início da sua jornada de Bitcoin, é o pequeno número de transações que a blockchain do Bitcoin consegue lidar. Né? São muito poucas transações, afinal de contas, as pessoas dizem. Né? A gente precisa de mais blocos, mais transações, né? Doge, Cash, o caramba. Esse é o FUD. Né? Cada bloco adicionado à blockchain do Bitcoin tem 1 mega, né? E são aproximadamente 4 mil transações de Bitcoin, né, em cada mega, em cada bloco de 1 mega. Como, né, um novo bloco de Bitcoin é adicionado a cada 10 minutos aí na média, isso nos sugere que o Bitcoin consegue lidar aí com aproximadamente 7 transações por segundo apenas. Isso é um problema, né, com o Bitcoin, ele aspira a ser, né, o mundo, o dinheiro digital open source para o mundo inteiro. E esse número tão pequeno é o que fez aí com que muitas pessoas fossem atraídas por falsas promessas de altcoins com, né, muitas transações por segundo, né, com mais transações por segundo, como a Dogecoin. A verdade é que o caminho, né, para o Bitcoin escalar, né, para ele chegar a mais pessoas, escalar, evita, né, aumentar esse tamanho desse bloco. Né? Não é porque não pensamos nisso, né? É porque realmente é melhor manter um bloco pequeno, não um bloco muito grande, manter estabilidade na camada base. Né? Aumentar, né, esse tamanho do bloco iria aumentar o tamanho da blockchain, né? Muito, porque cada byte adicional é um byte dividido entre todos os nodes e multiplicado por cada bloco, né? Ou seja, cada bloco vai ter mais esse byte que vai ser, né, armazenado por 10 mil nodes ou mais, né? Mais de 10 mil nodes. Também, né, introduziria um precedente perigoso, né, de você alterar uma regra principal aí do Bitcoin, né, de você alterar algo que é tão fundamental, a gente viu aqui, para o bom funcionamento aí da rede. Já tivemos essa batalha em 2017, né, e os blocos pequenos e a imutabilidade prevaleceram. Ao invés de escalar, então, na camada base, o Bitcoin está sendo aí desenhado muito inteligentemente para escalar em as transações aí do nosso dia a dia num protocolo de segunda camada, no caso, né, hoje em dia, a Lightning Network. Né? fazendo, né, então, a liquidação da transação na blockchain do Bitcoin. Você tem o seu fundo na Lightning Network, um canal aberto, você usa lá, faz, envia, recebe, você pode usar aquela liquidez que tem naquele canal quantas vezes você quiser, ida e volta, e eventualmente você fecha aí o seu canal e pega a liquidez, né? Faz o settlement final, né? A liquidação na rede Bitcoin, na blockchain Bitcoin. Isso permite que todo mundo, né, possa entrar aí, né, todas as transações de todo mundo consiga entrar nessas 7 transações por segundo. Né? Aqui vai uma analogia para você. Os detalhes dessa metáfora, né, originalmente do Nick Carter, ajudam a explicar o caminho do Bitcoin para escalar, né, e poder carregar aí todas as transações do mundo. Em 2019, havia 802 milhões de containers que navegaram aí pelo mundo. 802 milhões. Um grande container, né, tem 8 mil containers, um ship, um navio de containers. Tem 8 mil, pode carregar até 8 mil containers. Se, né, na média, um tem 4 mil, né, isso significa que tem 200 mil viagens, né, por ano. O Bitcoin tem 210 mil dividido por 4 blocos por ano. O lucro gerado por uma jornada aí de um navio de containers é a soma das taxas cobradas pelos 4 mil, né, containers individuais, né, por todos os 4 mil containers individuais. Quando, né, quando a gente parar de ter, né, emissão de Bitcoin nas próximas décadas, o dinheiro gerado pelo bloco de Bitcoin será, né, de taxas de aproximadamente 4 mil transações. 4 mil transações por bloco, né, vão ter a sua taxa, e essa taxa tem que cobrir, né, o container, tem que cobrir o custo do container. Ele fala que cada container tem 1.280, né, metros, pés cúbicos, né, em cada container, isso é suficiente para entrar um carro. Mas geralmente, né, ele leva mais do que um item. Né? O espaço é grande para mais ou menos 100 máquinas de lavar ou, né, 18 mil bonecos de pelúcia. O custo de enviar um container de Xangai até Los Angeles é de 1.800. Isso significa 1.800 por carro ou 0.1 por animal, né, de pelúcia. Do mesmo jeito, né, a taxa para uma transação de Bitcoin pode ser compartilhada entre vários inputs, né, o que as corretoras fazem. Ou, né, para você fechando várias transações de segunda camada com uma transação aí da camada base. Né, o que ele fala é ou grandes, né, exchanges ou grandes players aí que tem vários pagamentos, vão fazer um pagamento on-chain, né, de uma vez, vão fazer transações em batch, ou a gente vai fechar canais, né, isso vão ser a maioria das transações que vão ter aí nesse container. Né. Ele vê aqui, né, o preço de quanto é o preço para enviar um container, por exemplo, né, de Xangai para Los Angeles, você vê que tem uma variação, né, dependendo aí da demanda, né, da oferta e demanda, né, por esse espaço em container, né, espaço em navio, ok? Então, é essencialmente isso, né, o texto, se você quiser seguir aí lendo o texto, vale a pena, é interessante, essencialmente, né, o que a gente vê é que um bloco de Bitcoin é um navio de container, né, a nossa transação on-chain seria o container, né, cada transação, e os pequenos itens, né, dentro de cada container, dentro de cada transaçãozinha lá, né, ou seja, pode ser um canal Lightning que está sendo fechado, ou seja, que foram vários itens, né, dentro daquele container, dentro daquela transação, depois ela foi usada, né, várias vezes, no final, né, entram num bloco de Bitcoin que tem um custo, né, para ser, esse navio tem um custo aí de navegação, e cada container também tem o seu custo, e é isso aí, o Bitcoin, né, a rede Bitcoin, ela funciona aí, então, como um navio estável, né, navegando aí firme e forte para levar aí a sua transação até o seu destino. Alright? Espero que tenham curtido aí esse vídeo. Deixa o seu comentário aí, qualquer dúvida, sugestão. É nóis, até a próxima. Tchau!